As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É uma notícia ERTE. As obras que estão a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira vão atrasar-se, e ao que tudo indica de forma significativa, devido a um erro relativo ao projeto. Ou seja, este cenário nada tem a ver com questões motivadas com pagamentos. Resta agora perceber se essa falha, que poderá estar relacionada com ligação entre condutas, será do projetista ou da execução do projeto, neste caso do empreiteiro. Aliás, por aquilo que a nossa redação apurou, a Câmara Municipal irá apurar responsabilidades já nesta segunda-feira, a altura em que será feita uma reunião. Apesar das dúvidas em torno do que está a acontecer, a verdade é que este atraso é uma realidade, pelo que o prazo de 9 meses, até março ou abril, dificilmente será cumprido. Recorde-se que está em causa um investimento a rondar os 830 mil euros.
Rádio R, informação.
O município de Tomar está à procura de financiamentos que permitam intervir nas várias ribeiras que atravessam a localidade de Carvalhos de Figueiredo, na freguesia urbana. Está em causa uma zona que fica sujeita, de forma cíclica, a inundações atrás de inundações após precipitação intensa, com graves transtornos para residentes e automobilistas, neste caso na Nacional 110. A segurança de pessoas e bens fica mesmo colocada em causa. O assunto foi abordado no decorrer da recente edição do programa Às Terças com da ERTE. Ocasião em que o vereador Hugo Cristóvão recuou ao passado para dar conta de más práticas.
Temos com os nossos serviços estado a identificar essas situações, nomeadamente dessas linhas de água, dessas ribeiras, que há ali várias, portanto, que vão dar ao Nabão, e que muitas delas, portanto, têm esses percursos interrompidos. Ou algumas foram canalizadas, mas com, digamos, com manilhas, com condutas que não têm claramente, digamos, dimensão para nestes períodos maiores em que o caudal seja maior, portanto, poder dar vazamento, e em alguns casos foram simplesmente tapadas. Portanto, esse é um dos grandes problemas de Carvalhos de Figueiredo, a juntar à questão inicial. Portanto, aquela zona nunca deveria ter sido construída, por muito que custe ouvir isto quem lá vive, ou quem lá tenha algum armazém ou alguma outra situação, mas no fundo todos sabem isto, não é? Porque é evidente no local que percebe-se isso. Agora, este é realmente o grande problema. Nós estamos a tentar encontrar fundos para fazer essa limpeza dessas ribeiras. Isso, julgamos, já poderá atenuar muito. O resto, as outras situações, e que têm a ver com obras que foram previstas no Polis, muitas delas estão até, se calhar, desatualizadas. Estávamos a falar, mais uma vez, de milhões, não é? Um pouco, há ali um projeto que é um pouco como, agora verificámos isso também na Tempestade Elsa, que faz um pouco lembrar aqueles diques de Coimbra, não é? É um pouco isso que está projetado para Carvalhos Figueiredo, ou que foi projetado na altura do Polis. Mas isso tem que ser tudo revisto, porque não há sequer dinheiro, nem nunca vai haver, sejamos objetivos.
Por sua vez, o também vereador José Delgado defendeu que é necessário intervir na limpeza do Nabão, nunca abdicando de procurar as melhores soluções.
Nós sabemos que o município só tem obrigações em termos do leito do rio na zona urbana, mas há que trabalhar a montante e a jusante. E tem que se fazer um trabalho de limpeza, cuidada e de acordo com aquilo que existe no terreno. Estamos perante uma zona plana em que o escoamento é difícil e que o simples assoramento faz transbordar quer a ribeira, quer o rio Nabão. Então temos que fazer um estudo, não é chegar, não basta os milhões, tem que se aplicar bem os milhões. E para isso é com estudos, com saber, com conhecimento da realidade, com conhecimento do terreno. Tudo isto temos que ouvir quem lá vive, que dá-nos muita informação. É esta capacidade que nos pode levar a caminhos melhores e a minimizar, de facto, situações desnecessárias. É claro que, quando a intensidade é imensa, não há solução que resista, mas podemos minimizar muito as inundações, e porque sabemos que estamos, de facto, em zonas de cheia. Mas, acima de tudo, é preciso estudar e pôr a APA a trabalhar, porque a APA, de facto, nisto é uma vergonha. A APA não faz fiscalização, não atua quando deve de atuar, a não ser criar condicionalismos. Temos de ser coerentes, não é? Porque não somos um país rico, não podemos andar a esbanjar dinheiro assim de qualquer forma. Eu iniciei por dizer, temos que saber qual é a realidade atual e quais são as necessidades para minimizar estes riscos. E aí, de forma coerente e com as pessoas certas, arranjar soluções.
A situação arrasta-se desde há ano e meio. Está uma cratera com cerca de 4 metros de profundidade no espaço florestal que liga as localidades de Roda Grande e Aceiceira. Buraco esse que ficou das intervenções que ali decorriam para a substituição da conduta de abastecimento de água. Mas nem a obra foi finalizada, com prejuízo para a população da freguesia, e nem houve o cuidado de deixar o local nas mínimas condições de segurança. O alerta, o lamento e o descontentamento foram expressos por Carlos Rodrigues, presidente da Junta, que não hesitou em apontar o dedo aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar e ainda ao Departamento de Obras Municipais da Câmara por inércia total. O autarca não tem dúvidas em afirmar que o atual cenário coloca em risco pessoas e bens.
Há cerca de um ano e meio, o município comunicou-nos que iam substituir 10 quilómetros de conduta, consoante as suas possibilidades. Há um ano e meio. Há um ano e meio que foi iniciada a obra. Neste momento, eu gostaria que alguém fosse visitar aquilo que lá ficou. A obra está parada desde junho do ano passado. E eu gostaria que alguém, que as pessoas que lá passassem, verificassem a forma como foi abandonada a obra. De forma laxista como foi. A obra ficou, a via que comunica, a via florestal que comunica a Roda Grande e a Aceiceira, foi deixada com uma conduta, com uma cratera de mais de 3 metros ou 4 de profundidade, sem sinalização, em plena época de fogos, e apesar das minhas insistências constantes do Executivo, tentei todas as formas a todos os níveis. Se lá formos agora, hoje, está lá exatamente da mesma forma. Com os tubos estendidos durante estes últimos 7 meses, na estrada, milhares de euros lá, portanto, não sei até quando, e estamos assim, eu nem consigo explicar, por isso é que eu digo, é mal demais, eu não consigo explicar aquela situação, nem me conformo com aquela situação. Não falo da questão da conduta, eu até esqueço isso, eu falo da questão de segurança, estamos a falar de segurança de pessoas e bens. A quantidade de medos de alertar a Proteção Civil, a quantidade de medos que eu mandei para os SMAs, o pedido de ajuda a departamentos de obras municipais do município, porque estamos a falar de estruturas diferentes, SEMAS e município. A resposta negativa da parte do Departamento de Obras Municipais para nos ajudar a nos fornecer grades de salvaguarda daquelas zonas. Portanto, o Departamento de Obras Municipais negou a ajuda de freguesia, o pedido que foi feito por nós, dizendo que aquilo era de responsabilidade dos SEMAS. E pronto, isto temos. E está lá o buraco. Espero francamente que não haja um acidente grave lá.
Os dois indivíduos que nesta quinta-feira tentaram burlar uma senhora na localidade de Suímo, freguesia da Sabaxeira, escaparam às autoridades. Tal como a ERTE se adiantou, a dupla fez-se passar por técnicos da Segurança Social e abordou a idosa no sentido de trocar notas de 50 euros. Só que os indivíduos não conseguiram os seus intentos, uma vez que a mulher percebeu que algo não estava bem e não se mostrou interessada com essa abordagem. Entretanto, a junta de freguesia, numa postura proativa, reportou a situação à Guarda Nacional Republicana, ficou na posse de elementos como o acordo do veículo em que os homens faziam transportar, viatura castanha, mas faltaram dados mais objetivos como a matrícula ou até mesmo o modelo do automóvel. Importa agora reforçar o alerta em torno da presença assídua de burlões no Conselho de Tomar e não só, neste caso fazendo-se passar por funcionários da Segurança Social, mas também por colaboradores de prestadores de serviços televisivos. O objetivo é apenas um: enganar as pessoas. Se for abordado com esse propósito, rejeite sempre qualquer pedido para trocar notas e tente reter em memória algumas características físicas, como altura, peso, cor dos olhos e cabelo, sem esquecer outros pormenores, como tatuagens, brincos, entre outras. Para além, claro está, da matrícula. Alerte as autoridades assim que puder.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua o aperto para quem viaja de comboio entre os concelhos que compõem o Médio Tejo, em especial Tomar, Entroncamento e Torres Novas, e Lisboa. A partir de determinada estação, em especial Santarém ou Azambuja, dependendo dos dias, deixa de haver registro para lugares sentados, o que obriga dezenas de passageiros a viajar em pé durante cerca de uma hora, com nítida falta de segurança. E isto para quem consegue apanhar os comboios desejados, pois há quem fique em terra perante a lutação esgotada de algumas composições. Tal como no passado recente, a altura em que a CP disse estar em causa um cenário temporário, também agora acontecem estes apertos, nomeadamente nos comboios comboios da manhã e nos que possibilitam o regresso a casa. O desagrado dos passageiros lê-se sobretudo nas redes sociais, onde são publicados vídeos que demonstram um cenário indesejável que coloca em causa a segurança dos utentes.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar recebe neste sábado, pelas 18 horas, o Murches. É jogo a contar para a 14ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. É o início da segunda volta. Espera-se que seja assim o arranque da segunda e final etapa na caminhada dos Leões no regresso ao patamar máximo. Caminhada esta que tem sido coroada de êxito, conforme demonstram as 12 vitórias registadas no registro que faz do Sporting de Tomar a equipa com melhor aproveitamento pontual à escala nacional. O Murches, esse ocupa o 9º lugar e, à primeira vista, tudo aponta para um jogo descansado para os Leões. Isto, na teoria, porque na prática, segundo referiram Nuno Lopes, treinador, e Carlitos, guarda-redes, não haverá espaço para qualquer descompressão.
Não de maneira nenhuma, porque é nessas alturas que se pensa assim que isto volta tudo ao contrário. E eu não posso permitir isso, e também os jogadores também penso que não estão minimamente para aí virados. Isto vive de pontos, neste momento deu muito trabalho chegar ao fim da primeira volta, muito mesmo trabalho, com neste caso uma vantagem de 6 pontos. Queremos aumentá-la, mas aumentar é contar connosco, não é com o adversário. Portanto, se for fruto de escorregadelas dos outros, pá, olha, nós agradecemos neste caso, mas não podemos contar com isso. Temos que fazer conta connosco e temos que fazer conta com uma volta já. O Murches também é uma equipa que entretanto também perdeu um jogador momentaneamente, mas recuperou outro, né? Tem o German, que é um jogador já com muita experiência, que vem acrescentar isso, e não tenho dúvida nenhuma disso. E é daqueles jogos que nós temos a obrigação de procurar muito mais a baliza e de concretizar, e às vezes é nestes jogos quando as bolas não entram e há aquela coisa, não entra aos 5, entra aos 15, ou entra, não, temos de trabalhar para começar logo a bola a entrar logo no primeiro minuto de jogo.
Os objetivos é jogo a jogo, e o que interessa agora é o coletivo. O individual vai aparecer consoante o coletivo. Se o coletivo estiver bem, o individual depois vai se destacar, e temos vindo a melhorar de jogo para jogo, e acho que é notório isso. Pois claro que vai, um ou outro vai se destacar pela forma positiva, e quer continuar a trabalhar bem como tenho vindo a fazer, creio. Sim, parecendo não um jogador que joga, dá outra confiança, outra alegria, outra motivação, e eu não respondo isso como qualquer jogador. Agora, como já disse e volto a referir, o trabalho continua igual e vou querer sempre mais, obviamente. E o que quero agora é ganhar sábado, conquistar mais 3 pontos, é esse o nosso objetivo.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Praça.
Vou hoje falar-vos do assunto que está na ordem do dia. Todos temos ouvido falar e todos ouvimos as notícias dos casos que estão a aparecer de gripe na China. E também já há casos em França, há casos nos Estados Unidos da América e mais casos nos países da Ásia. Ora bem, esta gripe é provocada, esta infecção respiratória é provocada por um vírus. Os vírus são seres que servem, que sofrem muitas vezes mutações, ou seja, alterações, e nós não estamos preparados, não temos meio de os combater, a não ser combater aquilo que eles provocam, ou seja, as doenças. Os vírus são de tal maneira mutáveis e que é uma das razões porque nós todos os anos temos uma vacina da gripe nova, porque as estirpes dos vírus vão mudando e nós temos que adaptar todos os anos as vacinas da gripe aos vírus novos. Este ano até foi uma tetravalente, porque foi introduzir mais um vírus que se supunha ser causador de gripe e de infecções respiratórias. Ora bem, o que se está a passar? Portugal está preparado para saber defender e para saber todas as regras, e sabe todas as regras de prevenção para estes casos. No entanto, não podemos afirmar que estamos livres de poderem aparecer casos. Bastará que algumas pessoas que estiveram nesses sítios onde é endémico, ou seja, onde há muitos casos, onde estão a aparecer muitos casos, viaje ainda num período de incubação, ou seja, o período entre o contacto do vírus e o aparecimento dos sintomas, que não sabemos qual é. Isto é um vírus que nós não desconhecemos a sua forma de atuar, não sabemos qual é o período de incubação, portanto basta que uma pessoa viaje sem sintomatologia, mas que venha a desenvolver a doença para poder depois contagiar outros. Os cuidados de pessoa a pessoa é aquilo que eu costumo chamar de uma higiene social. Devemos evitar o cumprimento de mãos em casos de, na epidemia, mais na China, mas cá nós podemos também tentar evitar isso. Nós, a tosse, não devemos tossir para as mãos, se não conseguirmos lavar as mãos de imediato, devemos tossir para o cotovelo, a face dentro do cotovelo, pondo o braço à frente da boca. E outro assunto muito importante. Não devemos ir a correr para o hospital aos mínimos sinais. Este será talvez a primeira linha de defesa de evitar a contaminação. Não ir a correr para o hospital. Nós temos uma linha de saúde 24 com o número 808-24-24-24 que deve ser consultada. Devemos telefonar para lá e dizer: eu tenho estes sintomas assim, eu estive aqui, estive ali, vim, apanhei um avião, não apanhei. Isto não é só válido para a gripe, é válido para todas as doenças, para todas as situações. Tem todas as vantagens, porque do lado lá estão profissionais de saúde que saberão encaminhar e terá além encaminhar se é para ir para o hospital, se não é para ir para o hospital, além de evitarmos que as pessoas vão ao hospital e se estiverem mesmo doentes e com razão depois da informação da linha de saúde 24 irem ao hospital, mas se estiverem mesmo doentes sem terem consultado os profissionais, irem contaminar outras pessoas que estão no hospital e também serem contaminadas por outras pessoas que já lá estiverem. O hospital, e tem ainda a terceira vantagem, que o hospital já sabe que vai aparecer a Dona Maria, o Sr. José, seja quem for, com a sintomatologia que foi descrita para a linha da saúde 24. Portanto, vamos pensar, e estamos todos alerta, as autoridades de saúde estão todas alerta para esses casos, vamos todos pensar, isto não vai ser realmente nenhuma epidemia ou pandemia quando começa a atingir outros países que não aquele de origem, o da China, e que nós em Portugal estamos preparados, estamos prontos para sabermos defender-nos das epidemias que acontecem. Lembram-se com certeza da febre da gripe das aves, que foi uma gripe também com origem na China e que nós soubemos cá combater muito bem, tivemos casos, mas soubemos combater e soubemos evitar que ela tomasse umas proporções muito grandes. Era isto que vos queria dizer. Estamos todos as autoridades de saúde, todos os delegados de saúde estão à disposição para qualquer pergunta que queiram fazer.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.